Não passe ao largo de mim. Ó, ajuda-me, Cordeiro de Deus, Jesus Salvador. Ouça o grito do meu coração. Jesus Salvador, por favor, não passe ao largo de mim. Diante dos degraus do teu trono, posso confiar em ti e somente confiar na tua graça. Jesus, Salvador, ouça o grito do meu coração. Jesus, Salvador, ajuda-me, não passe ao largo de mim. Senhor, eu trago-te os meus pecados, reconheço-os diante de ti. Deixa-me encontrar perdão. Faça uma obra da graça em mim. Jesus, Salvador, ouça o grito do meu coração. Jesus, Salvador, ajuda-me, não passe ao largo de mim. Ó Senhor, liberta-me das correntes de Satanás, ouça o grito do coração. Tu podes me salvar totalmente. Ajuda-me, não passe ao largo de mim. Jesus, Salvador, ouça o grito do meu coração. Jesus, Salvador, ajuda-me, não passe ao largo de mim. Vamos nos levantar mais uma vez e orar. Todo-Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, Tu que há tempos falaste e mantiveste a Tua palavra a nós até dentro desse tempo, conceda a graça para que nós possamos compreender corretamente a Sua palavra em todas as formas. Revela-nos em toda a Sua profundidade, através do Teu Espírito, que pesquisa todas as coisas, mesmo as profundezas da divindade. Amado Senhor, nós nos lembramos da palavra que Tu expressaste, falaste: quem me seguir a mim não permanecerá nas trevas, mas terá a luz da vida. Nós nos lembramos também da palavra que mais firme temos a palavra profética, que ilumina num lugar escuro com uma clara luz. Fiel Deus, em diversas formas, as passagens bíblicas se cumpriram em nossas vidas. Hoje nós pedimos a Ti, ainda para o ensinamento, pedimos ainda que Tu possas encontrar-te com as aflições de cada um, salvação e cura, libertação e o que quer que seja necessário, pela graça, concedas, porque tu fizeste ambas as coisas e ensinaste, não somente ensinaste, tu fizeste também, tu ajudaste, tu consolaste, tu libertaste, tu curaste, Tu ensinaste, ó fiel Senhor, revela-te hoje como o mesmo, torna-nos silenciosos na tua presença, deixa-nos ficar olhando para dentro de nós, para estarmos encontrando-nos contigo, reunidos, como o povo da aliança, que o sangue do Cordeiro possa nos cobrir a todos, ó Senhor, para que nós possamos nos aproximar de tal forma do trono da graça, que nós possamos falar diretamente contigo. Amado Senhor, direciones e tenha a direção no nosso meio, tenha o teu caminho. Tu conheces a miséria de cada ser humano, também a infimidade da minha própria existência e do meu corpo. Juntos nós olhamos a ti para cima, ao Todo-Poderoso, ao vivo. E como nosso irmão disse, nós seremos jovens lá, sem sofrimento e sem lágrimas, para sempre. Receba gratidão, que este é o dia do nosso chamado para fora, da nossa preparação, o tempo da visitação graciosa de Deus. Nós te agradecemos por isso e pedimos a ti, esteja agora conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se sentar. Eu ainda lerei algumas passagens bíblicas e acrescentar aquilo que nós já lemos ontem à noite e hoje de manhã. Eu espero somente que ninguém espere que aqui na frente seja demonstrado algum tipo de poder na pregação. O poder não está no homem. O poder está na palavra de Deus. Senão, Deus teria feito a sua causa dependente de seres humanos. Isso é impossível. Deus não faz nada dependente de algum ministério. O ministério está aí através da pregação para trazer as pessoas em ligação com Deus. E se foram trazidas em ligação com Deus, então tudo vem a eles, o que Deus lhe prometeu pela graça. Mas a partir de seres humanos, não podemos esperar, de seres humanos não podemos esperar nada, sequer devemos esperar algo. Deus não dá sua glória a nenhum outro, e Ele somente é Salvador e Curador. Ele somente chama para fora, Ele somente salva. Nós simplesmente temos a tarefa de carregar a sua santa e preciosa palavra. E se fizermos isso, o restante está então no Senhor. E eu estou certo que Ele também hoje à tarde falará conosco, como um pai fala com seus filhos. Aqui não se trata de alta matemática espiritual, aqui se trata das coisas simples que Deus prometeu. Se trata que os nossos olhos sejam abertos, que sejam ungidos para verem divinamente, os nossos ouvidos para ouvirem divinamente, os nossos corações para receberem o que Deus, pela graça, concede. Naquela época, nosso Senhor disse, vós sois bem-aventurados, porque vedes, muitos profetas e justos quiseram ver e não o viram, mas vós o vistes. Que Deus possa nos deixar isso tornar mais grande ainda. Que privilégio é, justamente em tal tempo no qual vivemos, onde há tantas vozes religiosas que querem influenciar, e mesmo assim podemos discernir e saber aonde Deus verdadeiramente fala e aonde Ele tem o seu caminho com o seu povo. É disso que se trata. E eu creio que nesses dias nós já percebemos. Se Deus tem algo conosco, Ele nos deixa saber os seus caminhos e, em seguida, o seu agir. Primeiro, Ele nos mostra o seu caminho, que nós temos que ir. E se caminhamos por esses caminhos de Deus, então nós vivenciamos também nos seus caminhos o seu agir. Então nós vemos a sua mão estendida, que Ele confirma a sua palavra pela graça. Como nós lemos da carta aos Tessalonicenses 1, as preciosas palavras com referência aos últimos dias, aqui nós lemos 1 Tessalonicenses 5, mas que se refere tempos e estações, não necessitais de que se vos escreva. Esse versículo vai adiante do capítulo 4, versículo 13, do retorno do Senhor, que Ele retornará com a trombeta de Deus, com a voz do arcanjo, com o chamado de despertar, e que os mortos que adormeceram em Cristo primeiro ressuscitarão, e após nós seremos transformados e juntos seremos elevados. E se Paulo se refere a isso e escreve, mas irmãos, acerca dos tempos e épocas, irmãos, não tende necessidade de que se vos escreva. Vocês sabem, vocês mesmos, que o dia do Senhor virá assim como um ladrão à noite. Nós já tomamos isso muito precisamente com o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia da ira, é o dia da destruição sobre todos que pensavam de estar contra Deus, resistir a Deus e ter que contradizê-lo. 2 Pedro 3, versículo 10. 2 Pedro 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Esse é o dia do Senhor. Antes que esse dia do Senhor venha, Deus quis enviar um profeta para trazer tudo no estado correto. E isto, primeiramente, foi novo para nós, mas algo novo não precisa significar que não esteja certa. Se está contido na Bíblia, então é muito, muito antigo. Então, Deus somente ressalta quando o tempo chegou. Às vezes as coisas não são novas e, de fato, elas, de fato, já são muito, muito antigas. Nós vemos o que é o dia do Senhor, quando o tempo da graça tiver passado e a congregação tiver sido levada acima, então entrará a destruição sobre essa humanidade, sobre esse mundo. E aqui nós lemos: vós sabeis que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Não, Senhor, o dia do Senhor. O Senhor retornará, como nós podemos ler em Mateus 24, primeiro vem o chamado despertar, as lâmpadas são decoradas, acontece uma preparação, e está, e foram em direção ao noivo. A congregação não será surpreendida como com esse que o ladrão surpreenderá. A congregação será informada, os que pertencem à noiva, à igreja noiva, ouvirão o chamado despertar, a mensagem, e eles ouvem, creem e se deixam preparar. e estão na expectativa do retorno do Senhor. E se esperamos, então a surpresa não poderá ser tão grande, porque nós contamos já que aconteça, embora ainda será, de todas as formas, uma bela surpresa. Vamos ler de 2 Timóteo. Nós queríamos brevemente chegar a alguns tempos nos quais o último tempo é descrito sem que nós tenhamos que ler muito. 2 Timóteo 3, de 1 a 9, mas eu somente quero tocar os pontos do versículo 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias virão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, pretensiosos, soberbos, maldizentes, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem. Esse registro, cada um pode ler para si. Aqui nós temos especificamente, temos a ver com os últimos dias. E justamente nos últimos dias, esses tempos ruins deveriam ser nos quais toda a ordem que estava quase por 6.000 anos foi tirada do seu fundamento e a orientação foi perdida e a humanidade foram dominadas por potestades do mal, do Deus desse mundo, que tem a sua atuação naqueles que não creem. E a maioria não crê. Eles somente creem o que querem. E isso não vale. Diante de Deus, somente vale a fé que é de acordo com a sua santa e preciosa palavra. E a quantas fés Deus deveria responder? Quantas vezes ele deveria tomar posição para essa ou aquela? Que religião ele deveria entrar? Nós podemos esquecer tudo isso. Deus não se ajustará a nós. Nós temos que nos colocar do seu lado, em santo temor, aceitar sua palavra e nos inclinar diante dele. Verdade não é aquilo o que pessoas colocam como sendo, mas Jesus, nosso Senhor, disse: a minha palavra é a verdade. E ele disse: santifica-os na tua verdade. Essas coisas que estão escritas aqui testificam como será nos últimos dias, mas não somente exteriormente, mas também espiritualmente. Algumas coisas são ditas aqui. Está aqui, a partir do versículo 6, porque decidimos são os que se introduzem nas casas, mas especialmente que jamais chegam ao pleno conhecimento da verdade. Versículo 7. Há pessoas que estão na procura da verdade, e eles procuram e procuram e procuram, e vão ao largo disso o tempo todo, porque aquilo que Deus lhes oferece, de fato, parece não ser para eles, e eles procuram adiante, e jamais encontram. Quem é de Deus, ele ouve a palavra de Deus, ele não procura ainda outra coisa, mas ele ouve a palavra de Deus, e a palavra de Deus se torna uma revelação pessoal viva. Mas então vem bem duro aqui, justamente assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. De um lado, querem sempre aprender e aprender, e do outro lado, eles mesmos vêm, aqueles que querem aprender, contra a verdade, eles vêm. É quase uma contradição, mas assim é. Verdade é indivisível. Verdade vem de Deus, através de Deus, da palavra, através da palavra, e guia de volta a palavra. Mas há pessoas, de acordo com a Santa Escritura, que como Janes e Jambres resistiram a Moisés, Assim também eles vêm contra a verdade. O que foi? Ambos, naquela época, eles chamaram a atenção, queriam tirar a atenção de Moisés para si mesmos, queriam mostrar o homem, ele não é o único, nós também estamos aí ainda, nós podemos fazer as coisas, mas eles não tinham uma mensagem divina, eles não tinham nada para apresentar ao povo, a não ser, desculpe, alguns truques falsos. Moisés tinha a palavra do Senhor, a promessa daquele tempo, um portador da palavra divina. Ele não foi porque ele queria, ele foi porque ele teve que ir. Mas como naquela época, assim, pessoas deveriam vir contra a verdade nos últimos dias, mas Deus concede graça que o seu povo permanece firme na sua palavra. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão ou cairão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Também isso existe. O Espírito de Deus, naqueles dias, anunciou o que no fim aconteceria. E nós temos que nos manter na palavra da verdade. E somente então o Espírito da verdade nos guiará dentro de toda a verdade. Na carta de Judas, nós igualmente nós temos uma exortação com referência aos últimos dias. Na carta de Judas, no versículo 11, nós lemos: ai deles, porque entraram no caminho de Caim e, por lucro, se atiraram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Sinais dos últimos tempos. No versículo 18, nós podemos ler adiante, a segunda parte do versículo 18. No tempo do fim surgirão escarnecedores que andarão segundo as suas ímpias concupiscências ou cobiças. No tempo do fim. Não sempre, mas nos últimos tempos virão zombadores. Deus nos já deixou predizer todas essas coisas para que nós, através disso, não sejamos surpresos. Nós poderíamos ler muitas passagens bíblicas, 2 Tessalonicenses 2, da grande queda e de tudo que viria, mas não se trata principalmente de vermos o que o Senhor tem a fazer conosco. Nós não estamos aqui para falar do inimigo e o seu programa, o adversário, o seu inimigo. Nós estamos aqui para falar uns com os outros aquilo que Deus prometeu para nós e o que Ele cumpre. Tudo mais é mencionado somente de largo. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Aqui, o homem de Deus fala algumas coisas. No versículo 14, 40 e 41, lemos: vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias. Ora, obra que não creríeis se alguém vô-la contasse. Aqui se trata que Deus está cumprindo uma obra, e nós enfatizamos: a primeira geração cristã foi um período profético, uma época na qual muitas profecias da Escritura se cumpriram. Assim é agora, antes do retorno do Senhor, uma época profética, e Deus faz algo extraordinário, não somente cultos de forma geral, como nós já em gerações estávamos acostumados a ter, Deus tem um plano, um programa, uma mensagem. Deus falou conosco, mas através do profeta ele deixa dizer: vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desaparecei, porque eu opero uma obra em vossos dias, obra que de modo algum creria se alguém vô-lo contasse. Aqui está a chave para essa passagem bíblica. Se falamos das grandes coisas que Deus fez, se contamos sobre isso, outros não podem compreender. Mas se temos parte nisso e vivenciamos, podemos vivenciar pessoalmente, então a fé pela vivência está simplesmente aí, existe simplesmente. Eu vivenciei isso muitas vezes. Se relatamos daquilo, o que Deus fez através de irmão Branham, isso está tão longe para as pessoas, elas não podem entender e pensam de fato que estamos exagerando. E em verdade, pode ser dito, nem a metade foi mencionado ou escrito daquilo o que Deus fez. Se somente se ouve, não se pode crer. Mas se é vivenciado, então temos que crer, porque então é parte, se tornou parte na tua e na minha vida pessoal, vida da fé pessoal. Em Atos 15, versículo 13, nós temos mais uma indicação, aquilo que Deus tomou para fazer e que ele cumpre. Atos 15, a partir do versículo 13. E havendo-se eles calado, Tiago tomou a palavra, dizendo: homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Eu leio adiante, porque se trata do versículo 17 e 18. Para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo. Talvez esta é a única forma de falar do Novo Testamento onde alguém se refere ao Senhor e diz o Senhor. Mas aqui são pensamentos muito profundos que foram expressos. Deus chama dos povos um povo pela causa do seu nome, chama para fora. E nós percebemos nisso quão importante é carregar o nome do Senhor, aceitar e amá-lo. Muitos o aplicam aonde cabe no seu conceito, mas quando chega ao batismo, então eles recuam e não querem não carregar o opróbrio com esse nome. Aqui está e anunciar nos profetas que Deus, a partir dos gentios, pela causa do seu nome, chamaria um povo para fora que o serve. E então está todos os gentios que restaram, que pertencem a mim com propriedade, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Nós, nesses dias, falamos nesses dias que Deus, ele traz a sua obra iniciada, a conclusão. Aqui nós lemos a forma de falar, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Não nós. Ele começou, ele segue, prossegue e ele finalizará. Aqui está como desde a eternidade já havia sido anunciado. Deus, desde o começo do tempo, ele deixou anunciar as coisas, através de todos os profetas que ele enviou cedo e tarde. Ele deixou anunciar o que em breve seria realidade. E nós podemos vivenciar tudo isso de forma maravilhosa. Podemos discernir que promessas foram dadas ao povo de Israel. Podemos discernir que promessas foram dadas à congregação sem que misturemos uma com as outras. Nós podemos dividir as coisas da forma certa pela graça de Deus. Também isso não é nosso mérito. Essa é a obra do Senhor em você e em mim. O Senhor, então, quando a congregação estiver completa, então o Senhor se voltará novamente a Israel. Vamos ler para isso a partir de Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Aqui nós temos um ensinamento muito profundo sobre tudo aquilo que Deus intenta fazer. Romanos 11, quem quiser ler completamente, precisa começar com versículo 11 e terminar com 25 ou 26, mas eu somente tocar os pontos culminantes aqui, Romanos 11, versículo 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais abençoado será a sua plenitude. Vocês veem, Deus fez esse plano e ele já de antemão viu que Israel, o que se referia à sua primeira vinda, não aceitaria como Messias. Por isso ele já pôde, na ordem missionária, dizer: ide a todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criação. Primeiro, valia somente ao povo de Israel, mas então até os confins da terra. E assim Deus chama um povo para fora, que ele santifica para si mesmo e prepara para o grande e glorioso dia da sua vinda. Agora lemos ainda a segunda parte do versículo 25, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Nós falamos nessas reuniões sobre o tempo de Deus, sobre o tempo para a congregação, sobre o tempo com Israel, sobre o tempo do fim, sobre aquilo que Deus prometeu. Aqui nos é dito: endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude, não para sempre, até que a plenitude dos gentios haja entrado. A plenitude dos gentios tem entrado na congregação. No momento quando isso acontecer, então Deus se voltará pela graça ao povo de Israel novamente. E de uma vez, eles serão salvos. Por quê? Porque a hora de Deus para eles terá chegado. Nesse momento, quando a hora de Deus bate, vem, então tudo muda. Se hoje a tua hora com Deus chegou, então tudo será diferente. No momento, quando a hora de Deus chega, então ele age. Uma coisa vem à conclusão, a outra começa. Assim como naquela época, a palavra veio dos judeus para os gentios, então agora a palavra das nações voltará aos judeus. Tudo no seu tempo, como Deus havia ordenado. No versículo 26 está algo muito maravilhoso. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Principalmente, trata-se para mim aqui da expressão ou do fato: de Sião virá o Salvador. Abram comigo Joel capítulo 3, e vocês verão de que forma maravilhosa os homens de Deus já no Antigo Testamento já predisseram tudo isso. Eu pensava, Joel, sim, capítulo 3:16-17. O Senhor brada de Sião e deixa a sua voz ecoar a partir de Jerusalém, para que os céus e terra estremeçam, mas para o seu povo, o Senhor é um refúgio e um castelo forte para os filhos de Israel. Versículo 16. E vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Duas vezes, nesse versículo, a palavra Sião. Como nós lemos no Novo Testamento, Paulo expressou o mesmo, como podemos ler: de Sião virá o Salvador. Israel, na sua totalidade, será salva. Aqui, nós já lemos, e se vocês em casa talvez quiserem ler isso, esse já é o dia do Senhor. Joel capítulo 3, o dia do Senhor é claramente já descrito. Já no capítulo 2, já o anúncio do dia do Senhor: o sol se escurecerá, a lua se tornará em sangue antes que venha o dia do Senhor, o grande e terrível. Assim está no capítulo 2. Mas cada um que chamar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá salvação, como o Senhor prometeu, para os que escaparem, todos aos quais o Senhor chamou. Nós vemos aqui é falado do dia do Senhor, mas também que salvação haverá naquele tempo no monte Sião, não na Alemanha, não nos Estados Unidos. Então, o tempo da graça para as nações já acabou. Então, Israel e todos que pertencem aos 144 mil já estão na terra, na pátria, e esperam para verem a mão do Senhor e para vivenciarem a graça de Deus. No capítulo 3, a partir do versículo 9, é descrito essa grande luta: proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra. Também essa forma de falar encontramos hoje. O mundo muçulmano fala da Santa Guerra. Aqui nos é dito: preparai-vos para a Santa Guerra. Isso, no fim, será a guerra dos santos, porque Deus, como santo e verdadeiro, ele agirá e deixará cair fogo e enxofre do céu, e ele fará um fim com todos aqueles que se colocaram contra ele e o seu povo. Aqui, tudo é descrito muito claramente. Apressai-vos e vinde todos aqui, gentios, e ajuntai-vos lá. Deixa os teus lutadores subirem. Os povos devem vir ao vale de Josafá, Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Então ele lançai a foice, porque já está madura, e a seara, e assim por diante. O lagar está cheio, os vasos, os lagares transbordam. Esse é o dia do Senhor. Esta é a hora na qual Deus prestará contas, mas somente com os povos gentios. Ao seu povo ele mostrará graça, salvação. Ao seu povo mostrará graça por nossa causa. Eles foram endurecidos e cegos para que nós pudéssemos entrar. E na carta aos Romanos nós lemos, quando se já o desprezo deles serviu para a salvação das nações, que salvação então se tornará então revelada? Quando a congregação estiver aperfeiçoada e Deus se voltar de novo ao povo de Israel e todo o seu conselho ele poderá então cumprir. Em Apocalipse, no capítulo 14, nos é dito, nos é mostrado essa multidão no Apocalipse 14, versículo 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Estavam sobre o monte Sião. Do monte Sião será feito o chamado, e esse é o monte onde o Senhor descerá e estará com os seus. Ele pisará no Monte das Oliveiras, mas o Monte das Oliveiras se partirá, mas o Monte Sião permanece. E nesse tempo, então, toda a multidão de Israel estará reunida lá. E como nós podemos ler, a multidão no céu são, e aquele no Monte Sião, naquele tempo que serão, poderão aprender o hino, está aqui, versículo 2, e ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de harpistas, que tocavam como com as suas harpas, e cantavam um novo cântico, diante do trono e diante dos quatro animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Vamos lembrar, a multidão no céu canta esse hino nas bodas do Cordeiro. E o eco vem para baixo, e nesse momento, então, os eleitos de Israel, de cada tribo, 12 mil, estarão contados, número certo, no Monte Sião, e serão mostrados com o Cordeiro lá. Eles ouvem, aprendem e cantam junto, porque após as bodas, o Senhor, com os seus, ele descerá, e então começará o milênio. Que graça que nós podemos ver tudo isso e saber. Em breve será história, em breve isto tudo terá acontecido. Assim como por centenas de anos e milhares de anos pessoas esperaram que certas coisas deveriam acontecer, nós olhamos hoje para trás e vemos como aconteceram. Assim também olharemos, poderemos olhar para trás também e veremos como tudo aconteceu. O nosso Deus está no plano. Ele tem um plano conosco. Ele tem com Israel. Ele tem com os povos. Bem-aventurado cada um que nesses dias se deixe introduzir nesse plano de Deus. A realidade será a interpretação. Quando o Senhor voltar, ninguém precisará mais interpretar. Então você e eu seremos a interpretação da palavra. A tua e a minha transformação, então, serão o resultado da promessa, justamente como a ressurreição dos que adormeceram em Cristo. Quem deve falar como tudo será? Isto isso está com Deus, ele saberá como deverá acontecer. Importante para nós é que nós possamos crer como disse a Escritura. E a Escritura diz, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E então, nós que vivemos e restamos, seremos transformados e juntos, então, iremos em direção ao Senhor nos ares. Quem quer interpretar? Isso não precisa ser feito. Nós, nesse dia que o Senhor fez, devemos ver o cumprimento dessas promessas da Escritura. Nós devemos ser o cumprimento dessas Escrituras. Deus cumpre a sua obra nesses dias. Ele chama o seu povo das nações para fora, pela causa do seu nome, nos guia para dentro da sua palavra, nos prepara. Então penso na expressão do irmão Branham, quando ele disse, tudo já está quase cumprido. Israel voltou para sua terra e as outras promessas e profecias já se cumpriram. Uma vez ele disse literalmente, ou palavra por palavra, eu não vejo mais nada que tenha ainda que se cumprir, a não ser o retorno de Jesus Cristo. Ele quis certamente com isso expressar que não temos que esperar diferentes coisas e dizer o Senhor ainda não virá, faz há muito tempo ainda, mas que os nossos olhos sejam abertos para isso, que nós possamos ver o que Ele já fez e que também nós compreendamos que estamos no meio de uma grande obra de Deus. Alguém pode dizer, irmão Frank, você está convicto que Deus agora está fazendo algo? Não se vê nada, não se ouve nada, sim. Isso cada um deve julgar como lhe é dado. Eu já há muitos anos, eu vi a mão do Senhor de forma maravilhosa e o atuar de Deus, passo a passo, vivenciei. Eu não somente estive sentado entre aqueles que vivenciaram o poderoso ministério, mas tive o privilégio de abrir o meu coração. Sim, eu tive que dizer, Deus o abriu para receber e ter parte naquilo que Ele fez. Essa palavra revelada por Deus tem que ser carregada a todo mundo para testemunho, pois assim está escrito em Mateus 24, 14. O Evangelho do Reino tem que ser pregado a todos os povos para testemunho. Não todos aceitarão. Não precisamos estar preocupados com isso. Mas como testemunho, que ninguém tenha uma desculpa. Também essa geração não tem desculpa. Deus enviou, colocou um sinal. Deus fez grandes sinais e milagres para chamar a atenção, direcionar a atenção para aquilo que Ele tinha a dizer. Pessoas viram grandes sinais e milagres e não compreenderam que Deus não parou com isso, que não pode ter sido tudo do que se tratava para Deus, mas que o direcionamento, o chamado para fora do seu povo estava ligado a isso. E eu termino com o pensamento da direção do povo de Israel para fora. Moisés havia falado que o farol grandes sinais e milagres aconteceram, mas não o sair. Somente no fim, quando foi feita a ordem de sacrificar um cordeiro e pintar os batentes da porta, então havia chegado o momento e o chamado para fora, o sair aconteceu. Nós temos que compreender, no Gólgota aconteceu um fechamento de aliança com Deus e seu povo. Nosso Senhor fala, esta é a nova aliança no meu sangue, e o sangue foi derramado por muitos para perdão dos pecados. E um ser humano que quer vir a Deus, ele tem que crer que ele está lá, que ele se deixa encontrar, que ele recompensa todos que o procuram e deixa os chegar e deixa chegar a eles o que ele prometeu. Não basta somente crer que Deus falou, fez milagres e sinais. Tudo tem que estar junto harmonicamente. A palavra de Deus, o Espírito de Deus, a multidão comprada pelo sangue, tudo tem que estar sintonizado harmonicamente um com o outro. Nós temos que estar debaixo do sangue, com a plena justificação, sob a direção do Espírito Santo. Temos que ser santificados na sua palavra. E se essas coisas são dadas, então Deus, pela graça, fará o restante. Então podemos estar sem qualquer preocupação. Eu me preocupo talvez por mim mesmo, mas não pela congregação do Senhor, com vistas que não estaria com o Senhor. Aqui nesta Bíblia, já nos é mostrado e descrito, João escreve, eu vi a multidão diante do trono, lavada no sangue do Cordeiro. Com Deus, essas coisas já são fatos consumados. Os últimos agora são chamados para fora e introduzidos à congregação para que o número esteja cheio e o Senhor possa então se revelar ao seu povo de Israel e nós então juntos com ele possamos ter o milênio e após isso a eternidade que ele já colocou dentro dos nossos corações. Vamos finalizar com a palavra de ontem à noite de pregadores 3:11. Tudo que Deus faz, nada pode ser acrescentado a isso. Está perfeito. E nós agradecemos ao nosso Senhor que nós, nesse tempo, podemos ver o seu agir, ter parte nisso, sim, que nós podemos deixá-lo atuar em nossas vidas. Esse é o nosso anseio, não somente sermos telespectadores ou pessoas que ficam olhando de longe, mas que, aqueles que vivenciam sua graça sempre de novo. Hoje nós deveríamos nos agradecer de todo o coração ao nosso Deus, porque em verdade grandes coisas ele fez em nós. Aleluia! Glória e honra seja o seu glorioso nome. Amém. Vamos nos levantar e mais uma vez agradecer ao Senhor. Fiel Deus, de coração nós te agradecemos pela graça e o privilégio de podermos vir debaixo do eco da tua palavra. Senhor, tu nos a torna viva, tu nos a torna clara. Isso se torna uma inspiração para nós, como se tu estivesse falando diretamente conosco. Fiel Senhor, tira tudo que está no caminho do teu Espírito de nós. Nós nos colocamos juntos, debaixo da graça perdoadora, debaixo do sangue da aliança. Senhor, debaixo da tua palavra, nós nos inclinamos diante de ti, assim como nos foi dado, Senhor. Nós tentamos servir a ti, Senhor. Tu possas ainda fazer o restante em cada um. Salvador, eu te agradeço por todos os meus irmãos, por todas as minhas irmãs aqui e em todos os lugares, mundialmente. Tu chamaste o teu povo de todos os povos e nações, línguas e nações. Senhor, pedimos a ti, se for na tua vontade, eleve a tua direita mais uma vez. E também deixa na Europa Oriental e no Oeste, em todos os lugares, mais uma vez, um poderoso chamado ser passado. Porque as pessoas foram envergonhadas, mas tu chamarás os teus com poderosa voz. Receba gratidão por isso. Abençoe conosco todos que chamam o teu nome, que creem na tua palavra, que estão prontas para seguir-te. Amado Senhor, nós ouvimos a tua palavra e eu peço a ti por uma coisa: faz-nos gratos, torna-nos gratos, Senhor. Torna-nos gratos, Senhor. Ensina-nos que nós Temos que agradecer a Ti, após Tu teres falado conosco e teres revelado a Tua vontade, a Tua palavra. Deixa ainda acontecer agora, fiel Senhor, que nós juntos elevamos as nossas vozes e Te agradeçamos, porque em verdade a direita do Senhor está elevada, a direita do Senhor mantém a vitória. Fiel Deus, Tu falaste conosco, a Tua palavra é sim e amém. Nós aceitamos e por isso se encontrará o cumprimento dentro de nós. Fiel Deus, receba gratidão que Tu ungiste os nossos olhos, Senhor, que podemos ver e os nossos corações para que pudéssemos crer. Mais uma vez, Senhor, eu Te agradeço por todos os contextos da Tua palavra, do Antigo e do Novo Testamento. Eu Te agradeço também pelo irmão Branham, assim como Paulo e todos os servos de Deus que Tu cedo e tarde enviaste. Amado Senhor, Tu nos concedeste um ensinamento completo, uma visão geral pela graça. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória e honra, louvor e adoração, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Firmes na palavra do Rei Jesus Cristo, que eternamente é digno de glória. Eu glorio aquele que me tirou da astúcia de Satanás, porque eu confio a palavra do meu Senhor. Crendo, eu estou na palavra do meu Salvador, Jesus Cristo. Crendo, estou firme nas palavras do meu Salvador Jesus Cristo. Firme, confio na palavra do Senhor, que jamais se aparta. Quando aflição, muitas vezes dúvidas e temor vêm sobre mim, mas a palavra do Senhor, na palavra do Senhor, a vitória é tão fácil. Então confio nas palavras do meu Senhor, crendo, eu estou firme nas palavras do meu Salvador, Jesus Cristo. Crente, estou firme nas palavras do meu Salvador, Jesus Cristo. Se estou firme na palavra, o Espírito me deixa ver que obra consumada de salvação aconteceu na cruz. Posso então, na liberdade do meu Senhor, ser aprovado, descansando na palavra, nas palavras do meu Senhor, crendo, estou firme nas palavras do meu Salvador, Jesus Cristo, crendo. Estou firme nas palavras do meu Salvador, Jesus Cristo. Crendo, estou firme nas palavras do meu Salvador, Jesus Cristo. Crendo, estou firme nas palavras do meu Salvador, Jesus Cristo.